Nós vamos conversar agora sobre essa questão da dívida. Como negociar uma dívida. Mas você comprou um carro, comprou alguma coisa, já está na dificuldade para pagar. Como negociar? A sua dívida é com banco, é numa financeira que não tem banco ainda? Onde é que é a sua dívida? É com vizinho? Que forma? Quais são as dívidas que nós podemos tentar renegociar? Nosso entrevistado é o senhor Emanuel Gonçalves da Silva, consultor financeiro especialista em negociação de dívidas. Ele é escritor, autor do livro Como Negociar Dívidas. Senhor Emanuel Gonçalves, seja bem-vindo à Rádio Nacional.
Muito prazer.
Prazer é nosso.
Estou à disposição para responder as dúvidas que você tem em relação a um dos maiores problemas da população brasileira. Bom, hoje e sempre, né?
Eu sou Luciano Barroso, eu estou aqui em Brasília, né? No Rio de Janeiro nós temos a Dáuria Gramático, é jornalista e escritora. E em São Paulo nós temos o Mestre Anchieta Filho, que é realmente assim uma referência do jornalismo. E eu estava começando a nossa conversa, ele já levantou a mão em São Paulo. Aqui, Luciano, eu não vou desobedecer o mestre. Eu vou para São Paulo primeiro. Vamos lá. Anchieta Filho, o doutor Emanuel Gonçalves está te ouvindo.
Emanuel, me diz uma coisa. Seja qual for o credor, banco, empresa, qual o percentual da dívida que aceitaria o acordo? Vamos usar um valor redondo. A dívida de 10 mil reais, por exemplo. Geralmente aceitam quanto? 4, 5 mil? Qual é o valor que eles aceitam que o devedor possa pagar?
Bom, depende do estágio do vencimento dessa dívida, conforme o exemplo que você está dando. Uma dívida de 10 mil reais recentemente vencida, 2 meses, 60 dias, vai lá, é uma dívida que você praticamente que não vai conseguir muito desconto nessa dívida, a não ser que o histórico passado dela já tenha sido feito outras renegociações, já tenha sido adicionado muitos juros acumulativos nesses cálculos, mas uma dívida, o desconto dela, a redução dela, ela, quanto mais antiga ela fica, por mais paradoxal que seja, quanto mais antiga, mais você consegue flexibilidade, não só para reduzir muito, mesmo que ela venha a crescer muito, crescer bastante, a redução que você consegue quando essa dívida tem 6 meses, 8 meses, e o parcelamento, ela, quanto mais antiga, mais flexibilidade o devedor encontra para encontrar uma solução que atenda a sua capacidade de pagamento e a necessidade de recebimento do credor.
Entendeu? É uma coisa muito importante também a gente ressaltar, a questão é o que o devedor pode perder se entrar na justiça. Que tipo, por exemplo, se ele mora no imóvel, eu acredito que o imóvel não possa ser leiloado. Agora, eu acho que carro pode, né?
Sim, o carro, mesmo que ele entre na justiça com a revisional, com a chamada revisional de contrato, existe sempre o risco da busca e apreensão, porque a busca e apreensão é uma ação autônoma com base numa lei específica, e isso não quer dizer que o juiz vá impedir o mandado de busca e apreensão. Agora, se esse mandado ainda não ter sido emitido, você entrando primeiro com a revisional, você tem chance de, acompanhando passo a passo, assim que o banco entrar com a busca e apreensão, você já informar o seu advogado, no caso, o advogado dos consumidores que estão nos ouvindo, já informar na outra vara que existe uma ação revisional tramitando e pede para que o juiz junte as ações, junte uma com a outra, ou seja, faça uma a pensar, como chama o termo jurídico. E isso pode impedir, mas não quer dizer que isso venha a acontecer. Então, o risco realmente de busca e apreensão, quando você está com 4, 5, 6 prestações vencidas, é procurar conciliar junto com o credor, junto com os escritórios de agentes de cobrança, escritórios de advocacia que representa os bancos e financeiros, e tentar um acordo, porque as consequências são menores. Assim, o dano certamente...
Obrigado, Emanuel.
Ok, Chieta, fica à vontade.
Vamos agora ao Rio de Janeiro, Dáuria Gramático.
Um dia desse eu recebi uma ligação dizendo: você tem uma dívida com o banco e a gente pode negociar essa dívida abaixando o valor do juro, que foi diminuído, né, oficialmente, e você pode receber um dinheiro em troca. E eu fui saber direito, disseram, não, fui no banco, disseram, não, não tem isso não. Você, quando negociou o seu pagamento, você negociou tanto por mês. Se subisse os juros, ia continuar tanto por mês. Baixando os juros, continuou tanto por mês. É assim mesmo, Emanuel?
É assim mesmo. E essa coisa aí do cadastro positivo, de que isso vai beneficiar, isso é teoria. Na prática, os juros historicamente nunca baixam, certo? Os juros são sempre altos. E se você fizer qualquer acordo de pagamento em 12, 18, 24, 36, 48 meses, não pense que você vai conseguir alterar essa prestação com relação à oscilação. Muitos falam isso, inclusive, porque fala para que o cliente gosta de ouvir, o devedor gosta de ouvir, e fala para fazer com que o devedor aceite aquele acordo. Mas depois, na prática, só existe uma maneira de você modificar um pagamento que você fez e não está concordando, parar de pagar novamente. Aí, em 2, 3, 4 meses, aí eles reformulam. Mas se você continuar pagando, você vai ter que se submeter amigavelmente, nunca você vai conseguir alterar aquela forma de pagamento. É muito difícil, Daura, que isso aconteça na prática.
De repente, Manuel, pode ser até um trambique, né? Que a gente recebe um telefonema oferecendo um serviço. Olha, eu vou negociar a tua dívida.
Opa, recebi.
E você vai ter tanto. É um trambique, às vezes, né?
Olha, o que mais existe é isso. Infelizmente, essa é a realidade. Eu vou lhe falar, para os seus ouvintes, para os ouvintes da Rádio Nacional, um dado que é um dado baseado da SOS Dívidas, que é a nossa marca. Mas, pelo menos os 50% das dívidas que existem hoje no país, elas existem. Isso, na minha opinião, eu tenho mais de 25 anos fazendo esse trabalho. Eu tenho um embasamento muito forte nesse trabalho. Elas existem por falta, por dificuldade que o devedor tem de fazer um acordo, de localizar a pessoa certa para negociar, de ser atendido. É um calvário as pessoas quando estão devendo, principalmente quando as dívidas são de 6 meses e diante, 1 ano, 2 anos, 3 anos. É um calvário que as pessoas têm, que os consumidores, que os devedores encontram. Eu não estou aqui querendo proteger devedor, amparar devedor, muito pelo contrário. Eu estou sendo realista. 50% dessas dívidas, elas existem hoje em função dessa dificuldade. E eles mentem muito. Eles oferecem coisas que não vão cumprir. Eles fazem todo tipo de oferta.
Trambique mesmo,
devedor... trambique. É trambique, com certeza. O termo bem adequado é esse mesmo. Viu? Só para complementar, se você tiver uma dívida, tá, a dificuldade é muito grande de você tentar uma negociação. Você encontra uma série de barreiras que isso dificulta a solução, termina desistindo, e esse é um calvário que, infelizmente, quem está me ouvindo aí sabe que na prática é assim que funciona, infelizmente.
Então tá aí, já fica como alerta para os nossos ouvintes, né? Luciano,
com certeza, você. Emanuel, parte da resposta que você deu a Dáuria, eu também estava curioso, porque eu já recebi essa ligação por mais de uma vez. Ah, eu sei que o senhor tem um... Porque eu já tenho mais de 16 anos, já sou bem, né, formadinho, então eu tenho um consignado. Aí a pessoa, nós sabemos 65. Que o senhor tem, você... eu já estou aí nesse meia ponto também, qualquer coisa. Então, estamos aí. Aí eu recebo a ligação dizendo, vamos renegociar a sua dívida junto ao órgão que eu devo e tal. Eu sempre achei que isso aí não era lá grande coisa. Pode ser verdade ou não?
Com certeza. Quando você começa a negociar, aí é que você vai começar. Eles calculam infinitamente, elevam infinitamente o valor da dívida, tá? E é por isso que eu sempre oriento, quando eu recebo e-mails todos os dias, né, dos consumidores apavorados, desesperados com a situação, quando dizer, eu oriento assim, se eles oferecerem, se a dívida você pensou que era, imaginou que era 2 mil, e eles vão apresentar 8 mil, 9 mil. Quando eles oferecem, qual o valor para quitar? Não, 5 mil, aí ofereça R$500. Quanto mais eu tenho, ofereça R$500, porque eles vão baixar, aquilo ali é uma coisa irreal. É uma coisa... Então, as pessoas me agradecem muito, normalmente eles conseguem isso, porque principalmente quando são essas empresas de securitização, essas empresas que dizem que compraram a dívida, essa dívida de 6 anos, de 4 anos, essas empresas, então, o que elas chutam em valores, o que elas convertem em trambiques, como a Daura bem colocou, é uma coisa impressionante. É o dia a dia do consumidor. É isso. Você não vê quando tem essas promoções, os CDLs, as associações comerciais, quando fazem essas promoções de quitar dívida, você não vê as filas que ficam, filas longas, filas enormes, porque o devedor, o consumidor, ele quer um acordo. Você imagina um cidadão desempregado, com nome com 3, 4, 5 restrições no SPC, ele desempregado, isso acontece, me ligam frequentemente, ele quer renegociar a dívida para poder limpar o nome, mas ele não tem um sinal, uma entrada. Todos os negociadores querem dever o nome 4 vezes, 6 vezes, 10 vezes, mas eles querem a primeira de imediato. E só tira o nome do SPC quando paga pelo menos a primeira. A pessoa está desempregada, não tem como pagar nenhuma prestação. Então, o que seria uma coisa flexível? Vamos negociar em 6 vezes, em 8, em 10, em 12. A primeira dá um prazo de 30, 45 dias, tira o nome do consumidor do SPC em Serasa. Se ele não pagar, pode de volta. E dá a chance para ele limpar o nome e tentar um emprego, tentar conseguir um emprego,
Emmanuel,
uma recolocação. É isso aí.
Eu só queria, o Anchieta tem mais uma colocação a fazer, mas eu queria só assim, de forma mais clara, bem sucinta, como fazer para renegociar? Liga, vai atrás, constitui advogado, sinal de fumaça, pede ajuda ao índio que tem um pajé lá na tribo dele, que libera ele toda sexta-feira do trabalho. O que fazer?
Procura as ouvidorias das instituições. As ouvidorias das instituições, você registra uma demanda, procura como primeiro passo, porque quando você tenta realmente ligar sucintamente, como você está dizendo, como você está tá propondo, se você for ligar, você encontra muita barreira, muita dificuldade. Pessoalmente, nem sempre a pessoa certa lhe atende. Procura, manda pela internet, manda uma ouvidoria da instituição. Todos os bancos financeiros têm as suas ouvidorias. Se não funcionar, vou dar uma orientação preciosa para os seus ouvintes. Faz uma demanda pela lei do Banco Central do Brasil. Clica lá no Banco Central. Demanda reclamação do cidadão. É tiro e queda. Eles vão procurar o devedor. Você, devedor, que está me ouvindo agora, haja assim que você vai ver que em menos de 10 dias você recebe um contato das ouvidorias dos bancos financeiros, porque funciona com certeza.
Certo. Nós já estamos chegando a hora de entrarmos em rede, mas dá tempo ainda para Anchieta Filho fazer mais uma colocação em São Paulo. Eu acho que ele descobriu um carnê lá dentro da gaveta.
Anchieta.
Emmanuel, é o seguinte, muitas vezes as empresas vendem a dívida. Vendem a dívida e essa empresa que comprou passa a procurar o devedor. Negociar com essa empresa é válido ou é meio arriscado?
Olha, veja bem, isso virou uma febre, tá? Isso virou uma febre. Hoje em dia, dívidas inclusive de 8, 10 anos, que as pessoas que já prescreveram, e eles botam de novo o nome nas empresas de restrições, eles recolocam, e isso cabe até, quando eles fazem isso, cabe até ação indenizatória, porque não pode. Então, agora, cobrar a dívida não morre, o que morre são as restrições. A dívida, agora, eles ameaçam que vão executar, que vai vir penhora, que vai o oficial de justiça, isso tudo é balela. Isso tudo é trambique. Eles tivessem de fazer, já teriam feito. Tá? Então, pode até negociar para você se ver livre de uma punição completa e constante, mas nessa proporção. Se eles querem receber 8 mil, ofereça R$300. Ofereçam R$200 e ainda divida, porque você consegue. Mas que ela é muito discutível a legalidade desse tipo de cobrança na justiça, com certeza. É muito discutível porque virou uma febre. Eles compram ou não compram. Os próprios instituições fazem parcerias e falam que compra, etc. Mas, na verdade, é ficar atrás sempre de dívidas que legalmente elas não podem mais aparecer nas empresas de restrições cadastrais, e o que ele receber para eles é lucro. O instituto já foi abatido no imposto de renda, as instituições não perdem nada, essas dívidas já foi tudo deduzido, entendeu? Uhum. Eles não perdem nada, eles querem que só quanto vem ali, R$300 ali, R$100 acolá, R$1.000 ali, R$1.000 acolá, imagina isso, tá bom, de 100, 200 milhões de devedores que ainda tem esse residual remanescente de tempos atrás.
Okay.
Entendeu, Anchieta? É assim que funciona.
Anchieta.
Obrigado, Emmanuel. Valeu.
Você é consultor financeiro e especialista em negociação, né, de dívidas e também autor do livro Como Negociar Dívidas. Em 10 segundos, tem como falar do seu livro, porque eu tenho que entrar em rede.
Meu livro está à disposição no www.sosdívidas.com.br. É um prazer sempre, estou à sua disposição. É só precisar que eu vou te responder todas as perguntas que você e sua equipe aí esteja querendo ter, ok?
Muito obrigado, Emanuel Gonçalves da Silva, que participou trazendo aqui os esclarecimentos com relação à dívida.